Opa, acho que você já tem uma ideia do que o Dart acabou de dizer. Boa noite, minha gente, para quem está nos assistindo ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a nossa gravação em vídeo ou áudio. Hoje é sexta-feira, dia 17 de junho de 2022, e está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast, também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Começando agora a edição de número 222, o triplo 2, trazendo para você, como sempre, as notícias mais interessantes e relevantes da última semana no universo do entretenimento digital. Cá estamos nós, eu, Fábio Porto, junto com Cadelinho e Dart Rede, para discutir algumas coisas muito interessantes que surgiram depois daquela pseudo E3 da semana passada. Tivemos muitas notícias interessantes lá e agora temos mais notícias interessantes já. E é isso aí, vamos começar com aquela que eu acho que é a notícia mais relevante e impactante para nós brasileiros no universo dos videogames essa semana, que é a seguinte: o presidente Jair Bolsonaro anuncia a quarta redução de impostos para videogames. Nossa, notícia publicada pelo Voxel. Vamos dar uma lida e em seguida a gente comenta. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, anunciou nesta quinta-feira, dia 16, ou seja, ontem, mais uma redução de impostos para videogames. O chefe do executivo disse no Twitter que a partir de 1º de julho de 2022, a alíquota para importação de consoles, máquinas, partes e acessórios cairá de 16% para 12%. Além disso, Bolsonaro explicou que a alíquota de importação para videogames com telas incorporadas, sendo portáteis ou não, e suas partes, será reduzida de 16% para 0% também a partir do mês que vem. Esse é o quarto corte de impostos especificamente para o setor de jogos eletrônicos que foi feito pela equipe econômica do atual governo. No último anúncio, feito em agosto do ano passado, a redução foi na alíquota de impostos sobre produtos industrializados, o IPI. Na época, as taxas baixaram de 30% para 20% para consoles e máquinas de jogos de vídeo. Em relação às partes e acessórios de consoles e máquinas de jogos de vídeo, cujas imagens são reproduzidas numa tela, a redução foi de 22% para 12%. De acordo com o governo federal, as reduções constantes visam, abre aspas, incentivar o desenvolvimento do segmento de jogos eletrônicos no país, o ramo do setor de entretenimento que mais cresce no mundo, fecha aspas. Apesar dos cortes, ainda é difícil prever se haverá mesmo queda nos preços e, se houver, a partir de quando os consumidores brasileiros conseguirão acessar os valores mais baixos. É isso aí, minha gente. Quarta redução de impostos é realizada pelo atual governo e querendo que os brasileiros invistam mais no desenvolvimento de jogos em nosso país, o que, assim, é uma atitude extremamente louvável. O que vocês acham? Cadelinho, você primeiro, meu querido. Boa noite.
Boa noite, Porto. Bom dia, boa tarde, quem nos acompanha depois do horário da gravação aqui. Bom, é sempre bem-vindo, Porto. Quando é que na história alguém vai ficar incomodado em ter redução de impostos? É sempre positivo. E eu achei interessante, Porto, essa indicação aí de 0% de imposto para aparelhos com tela integrada, porque teria que verificar se isso não atinge daí o Switch, se o Switch passa a ser 0%, né? Ou em todas as versões, ou ainda na versão Lite, mas seja como for, pode baratear bastante, não é? A chegada do Switch aqui para o Brasil. Então é legal, vamos ver se a gente consegue ver isso refletido no preço, né? Porque volta e meia tem essas reduções, mas daí eles alegam que não, tem que compensar a alta do dólar e blá, 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 e a gente não consegue enxergar no nosso bolso essa redução. Vamos torcer que agora a história seja outra.
E o Xbox e o PlayStation podiam colocar uma telinha no... com, pelo menos... que mostre temperatura, o relógio, daí pode dizer que tem uma tela integrada.
Tela integrada.
Daí paga menos imposto. Mas nas últimas reduções, eu acho que sempre teve alguma redução, sim, de...
teve. Eu lembro da última, pequeno, eu lembro que teve o repasse, sim.
É, mas daí vem o dólar, aumenta, daí eles acabam voltando atrás na redução.
É. Se bem que no, dólar... se bem que nesse momento o dólar está um pouco mais baixo. Nós já tivemos o dólar mais alto.
Sim, ano, já teve mais
justamente alto. Ano passado, quando começaram a acontecer as reduções, o dólar estava bem elevado. Tava, se não estava beirando 6, já tinha até ultrapassado a faixa de 6 reais.
Sim, é.
Agora sim, nós estamos na faixa de 5, alguma coisa. Nem para vocês verem, eu tenho andado tão distante... que nesse momento eu não faço ideia da cotação do
dólar. Eu não tenho olhado a cotação, mas eu acho que está em torno de 5,20, 5,30 por aí.
É, 5,14 no... Não para nós, pobres mortais, né? Mas para o fechamento do câmbio oficial.
É, de qualquer maneira, digamos que seja 5,20. Estamos muito longe da nossa pior cotação do dólar. Então, nesse momento, seria, acredito eu que seria possível repassar uma redução de preços para o consumidor final. Seria um bom
E sem contar que o imposto de importação é o primeiro imposto cobrado, né? Todos os outros vêm cascata depois dele, né? Então, teoricamente, ele tem um impacto maior, né? A redução dele.
Verdade, verdade. Isso seria um excelente momento para os fabricantes de consoles disponibilizarem menores preços, sem talvez comer a margem de lucro deles, né? Que isso é o mais importante para um fabricante de produtos. E aumentar as suas vendas e ficar até bem na fita dos consumidores. Eu acho que isso.
Agora, eu queria que quando a gente compra alguma coisa pelo correio importado, viesse essa alíquota aí de imposto de importação: 16%, 0%.
É.
Dependendo.
É, Dart, é aquilo, né? Dedos cruzados para ver se dessa vez tem.
Desde os 60% real. Atuais e mais ICMS depois, que daí no total da. Da quase 100%, da 90 e poucos por cento.
É, Dart, aí você já está querendo um pouco demais. Afinal de contas, isso é Brasil, né? Pois bem, vamos em frente, porque temos bastante coisa ainda para discutir. Essa foi apenas a primeira. Vamos agora falar de números. Nintendo Switch é o console mais vendido nos Estados Unidos no mês de maio. Consoles Xbox na segunda posição e PlayStation 5 em terceiro. Essa é uma notícia lá do site VG Charts. Estou fazendo tradução automática para acelerar o processo. Então pode haver um errinho no meio, mas vamos em frente. O Nintendo Switch foi o console mais vendido nos Estados Unidos em maio de 2022 e no acumulado do ano de 2022, em termos de unidades vendidas, de acordo com o grupo NPD. O NPD inclui as datas para o período de 4 semanas, do dia 1º a 28 de maio. O Xbox Series X e Series S foi o segundo console mais vendido em termos de unidades e receita em maio de 2022. Também é a única plataforma de hardware a ver crescimento de vendas em dólar ano a ano, em maio e no acumulado do ano. O PlayStation 5 foi o terceiro console mais vendido em maio. Observou-se que o PlayStation 5 e o Xbox Series X continuam com fornecimento restrito. Os gastos gerais com videogames em maio diminuíram 19% ano a ano. Ou seja, de maio de 2022 para cá, a redução foi de 4,5 bilhões de dólares para 3,6 bilhões. Gastos com conteúdo de videogame também caíram 19%, de 4,1 bilhões para 3,3 bilhões, enquanto as vendas de hardware de videogame caíram 11%, de 244 milhões para 216 milhões. Vendas acumuladas no ano para 2022 cairão 10%, de 24 para 21,9 milhões. Gastos com conteúdo de videogame, ou seja, jogos, também caíram 10%, de 21,4 bilhões para 19,3 bilhões. Enquanto venda de hardware caiu 9%, de 1,94 bilhão para 1,76 bilhão. Então, os gastos dos consumidores em maio de 2022 em hardware, conteúdo e acessórios caíram 19% em relação a um ano atrás, disse o diretor executivo do grupo NPD e consultor da indústria de videogames, Matt Piscatella. De acordo com ele, abre aspas, este é o menor gasto mensal que a indústria alcançou desde fevereiro de 2020. Os gastos acumulados no ano atingiram 21,9 bilhões, queda de 10% em relação ao mesmo período de 2021. Conteúdo de assinatura é a única categoria que mostra crescimento de gastos ano a ano. Ou seja, assinou um Game Pass, assinou um PlayStation Plus, é isso daí que está dando dinheiro para os fabricantes. Vendas em dólares de hardware de videogame caíram 11% em comparação com um ano atrás, para 216 milhões. Ou seja, gastos acumulados no ano caíram 9% para 1,8 bilhão de dólares. Falando em jogos, Elden Ring foi o jogo mais vendido de 2022, depois de cair para o segundo lugar em abril. Foi o jogo mais vendido em maio nas paradas do Xbox e no Steam, enquanto ficou em segundo nas paradas do PlayStation. Ele continua sendo o jogo mais vendido de 2022. Evil Dead The Game foi o único novo lançamento entre os 50 jogos mais vendidos de maio de 2022, o que estreou em quarto lugar. The Elder Scrolls Skyrim voltou ao top 20 dos jogos mais vendidos pela primeira vez desde novembro de 2017. Gente, Elden Ring voltou a aparecer no top 20.
Skyrim, não Elden Ring.
Cara, Skyrim! Desde novembro de 2017 ele não aparece no top 20, apareceu agora no mês de maio, olha que loucura. O Steam foi responsável por quase metade de suas vendas. Ai, ai, muito engraçado isso. E vamos ver aqui a lista dos 20 jogos mais vendidos de maio de 2020. Temos aqui, em primeiro lugar, Elden Ring. Em segundo, Lego Star Wars The Skywalker Saga. Terceiro, Nintendo Switch Sports. Em quarto, o único jogo novo dessa lista aqui, como eu disse, foi o Evil Dead The Game. Em quinto, MLB The Show 2022. Em sexto, Kirby and the Forgotten Land, jogo exclusivo de Nintendo Switch, vendendo bem. Em sétimo, Call of Duty Vanguard. Oitavo, Mario Kart 8. Em nono, Gran Turismo 7. Em décimo, Pokémon Legends Arceus. Em décimo primeiro, cacete, Minecraft. Como é que esse jogo continua vendendo assim, Jesus? Em 12º, Horizon Forbidden West. 13º, Animal Crossing. 14º, Super Smash Bros. Ultimate. 15º, Call of Duty Black Ops Cold War. 16º, FIFA 22. 17º, Mario Party Superstars. 18º, Pokémon Brilliant Diamond ou Shining Pearl. Em 19º, Call of Duty Modern Warfare. E em 20º, The Elder Scrolls Skyrim. Ah, meu Deus do céu. Absolutamente inacreditável. Tem aqui também...
O Elden Ring foi primeiro lugar em todos, menos no PlayStation. Qual foi o primeiro lugar no PlayStation?
Em primeiro lugar no PlayStation, MLB The Show 22. Eu tenho aqui os top 10 por plataforma.
Não, isso é 2022, né?
É MLB The Show 2022, é isso daí.
Não, que o Elden Ring é o mais vendido de 2022 nessas plataformas.
Ah, no geral, somando todas as plataformas, ele é o mais vendido. A única plataforma que ele está em segundo é justamente no PlayStation, perdendo
porque o jogo. Primeiro é MLB.
Primeiro é MLB. Enquanto isso, nós temos aqui no Nintendo Switch. São só aqueles joguinhos básicos. Inclusive, a maioria deles que eu falei aqui ainda há pouco está no top 10. O único que está fora do top 10 é Legend of Zelda Breath of the Wild. No PlayStation, MLB The Show, Elden Ring, Evil Dead, Lego Star Wars, Gran Turismo 7, Horizon 2, Call of Duty. Aí tem, que não apareceu anteriormente, Marvel Spider-Man Miles Morales, Ghost of Tsushima e Minecraft. Nossa, tá em décimo. No Xbox, Elden Ring, Lego Star Wars, Skywalker Saga, Evil Dead, Call of Duty Vanguard, Call of Duty Black Ops Cold War, FIFA 22, Call of Duty Modern Warfare, Call of Duty Black Ops 3, e aí Forza Horizon 5 em nono e Halo Infinite em décimo. Nossa senhora, o Xbox é o lar de Call of Duty. Meu Deus. São 4 títulos da franquia entre os 10 mais vendidos no Xbox. Que coisa. E é isso aí. Números que mostram Elden Ring na frente, mas, infelizmente, uma queda considerável nas vendas de jogos e consoles. Realmente, com toda essa situação atual e a inflação ao redor do mundo, não é exatamente o melhor momento para se comprar videogame. Concordam?
Mas lembrando que Nos Estados Unidos a inflação aumentou e tal, mas o preço dos videogames não aumentou, né? Nesse setor específico não teve inflação.
É, mas eu acredito que por conta de gastos com outras coisas...
Sim, com certeza.
Estão deixando de adquirir videogame. Então, sim, de uma forma ou outra, não é um impacto direto, mas está afetando as vendas. As pessoas estão tendo que deixar de comprar videogame para comprar alimento, botar combustível, que até os americanos estão pagando atualmente praticamente o mesmo que nós pagamos hoje, se a gente fizer uma conversão direta, litro para galão e dólar para real, os americanos nesse momento estão gastando efetivamente o que nós estamos gastando com combustível, que é algo que nunca tinha acontecido com eles antes. Eles estão pagando 7, 8 reais por litro de gasolina nos Estados Unidos, que está muito acima do patamar normal.
E lá sempre foi mais barato que aqui, mesmo em conversão direta.
Mesmo em conversão direta. Nesse momento, em conversão direta, nós estamos paredes. Eles ainda têm uma melhor condição de vida que a gente, mas ainda assim está muito acima do que eles estavam acostumados a pagar nos últimos anos. Então, vamos ver o que dá. Podemos seguir em frente? Eu gostaria de falar mais alguma coisa a respeito desse tema. Temos muita coisa para comentar ainda.
Os números aqui das vendas dos consoles são, digamos assim, uma notícia boa para a Microsoft, no sentido de que não estou nem analisando essa questão aí da segunda colocação temporária nesse mês, até porque é do mercado norte-americano, né? Então a gente sabe que nos Estados Unidos a Microsoft tem conseguido fazer frente à Sony. O problema da Microsoft é mais Europa e Japão. Agora, mas mesmo considerando Europa e Japão no cálculo, pelo menos nesse início de geração, a gente está olhando um cenário bem diferente do que nós vimos na geração passada, em termos pelo menos de proporção inicial de vendas. Porque na geração passada, nós fechamos a geração ali com praticamente ali o PlayStation 5 vendendo na casa de 2 para 1 em cima do Xbox One, assim, sabe? Foi uma diferença significativa. Eu até não cheguei a verificar aqui direitinho a quantidade de vendas de cada um deles, mas foi uma diferença bem razoável, de 2 para 1. E agora, né, nessa situação aí do PlayStation estar com 20 milhões de unidades vendidas e o Xbox Series na casa de 15 milhões, nós estamos vendo um cenário bem diferente, né? Nós estamos vendo um cenário em que o PlayStation está vendendo na casa aí de 1,25 para 1, né? Então, uma proporção bem mais razoável e palatável para o Xbox, né? Então, se a gente pega ali os números dos Estados Unidos, a gente vê o Xbox na frente do PlayStation 5. Na Europa, o PlayStation à frente, mas uma diferença assim palatável para a Microsoft, aí, na casa de 30% a menos, alguma coisa desse patamar. E no Japão, sim. No Japão, o PlayStation vendendo 3 para 1. Mas mesmo essa proporção 3 para 1 no Japão é uma proporção muito boa para a Microsoft. Se a gente parar para pensar que no Xbox chegava a 20, do Xbox One chegava a 20 para 1. Então é um cenário bem mais equilibrado, né? Agora, muito claro também, Porto, que assim, diferentemente do PlayStation 4, que ainda é um console que vende, né, ainda que em proporções bem menores, mas ainda vende, o Xbox One original, esse sumiu do mercado praticamente, né? Esse, principalmente nos mercados do primeiro mundo ali, Estados Unidos e Europa, é inexistente praticamente o Xbox One original por lá. É diferentemente do PlayStation 4, que ainda encontra algumas vendas. O PlayStation 4 ele está absolutamente descontinuado no Japão, mas ele continua existindo aí com uma força razoável nos Estados Unidos e na Europa. Então, mais até nos Estados Unidos que na Europa, curiosamente. Então, esse é um cenário interessante, assim, e um cenário assim, que deixa tanto o PlayStation 5 quanto o Xbox com uma quantidade de vendas bem razoável, e tenho certeza que é o pessoal da Microsoft com muito satisfeito com relação ao cenário atual. Agora, o que impressiona, e aí não tem como a gente tapar o sol com a peneira, é o desempenho do Switch, né, pô? O Switch não tá vendendo um pouco mais, ele tá vendendo quase o dobro do PlayStation 5 nos Estados Unidos. Ele tá vendendo efetivamente 30% a mais do que o PlayStation 5 na Europa, e tá vendendo mais do que o dobro do PlayStation 5 no Japão. Quer dizer, é uma quantidade impressionante de vendas do Switch, né? O Switch permanece como líder dessa geração, e não é o líder pelo que ele já construiu, ele continua liderando, e nessas diferenças que nós estamos vendo aqui, né, que ele está botando aqui quase 30 mil unidades mês em cima do Xbox nos Estados Unidos. tá botando quase 20 mil unidades mês em cima do PlayStation na Europa. Tá botando quase mais de 30 mil unidades mês no Japão. Então não dá pra dizer, ah, é porque tá desabastecido. Não tem abastecimento do PlayStation que vai mudar esse cenário. Não tem abastecimento do Xbox que vai mudar esse cenário. Então, assim, a curto prazo, não tem nenhum cenário em que o PlayStation 5 e o Xbox vão superar o Switch. E eu aqui vou arriscar, Porto. Eu acho que eles não vão superar o Switch. Nenhum dos dois.
Eu também acho que isso não vai acontecer. E isso é meio que assustador para mim, como consumidor hardcore de jogos, porque isso mostra que o hardcore, assim, ele é importante, mas ele não é mais o principal foco. Não é a questão de você ter mais o console mais poderoso de todos. É você ter o jogo mais divertido, que te prende mais. E você não necessita ter um Xbox Series X ou um PlayStation 5 para isso. Um mero Nintendo Switch com hardware equivalente a um Xbox 360, indo para um Xbox One em questão de poder gráfico, é mais que suficiente para fornecer a diversão que a maioria está procurando. E o Switch continua vendendo bem.
E tem um componente interessante no Switch também, Porto, que é a quantidade de venda de software. Porque quando a gente pegava os números da venda de software dos aparelhos da Nintendo, principalmente assim, os dois grandes campeões da Nintendo, que eram o Nintendo Wii e o Nintendo DS, a quantidade de software que eles vendiam, comparativamente à parcela de mercado que eles abocanhavam, era relativamente pequena. Assim, o Nintendo Wii vendia menos do que o Xbox 360, vendia menos do que o PS4 em termos de quantidade de software do que o PlayStation 3, entendeu? E o Nintendo Switch, ele está prestes, até o final desse ano, ele vai ultrapassar os dois, ele vai ultrapassar tanto o Wii quanto o DS em quantidade de software vendido. Então, o Nintendo Switch, ele está na iminência, por assim dizer, de se transformar o aparelho da Nintendo que mais vendeu software na história. Então, realmente, esse é um momento histórico que a Nintendo está vivendo com o Nintendo Switch e que não tem sinal, por enquanto, de desaceleração, né? Então, isso é um componente bem interessante. A gente poderia imaginar, né, que o Nintendo Switch seria meio que descartado com a chegada aí das novas plataformas, mas não foi isso o que aconteceu, né? Então, realmente, um cenário bem, bem interessante esse,
e
né?
A gente não vê nenhuma pressa da Nintendo em lançar um novo Switch melhorado.
Exatamente. em questão de hardware, a única grande novidade foi a tela OLED, um pouquinho maior, mais brilhante, mais bonita. Mas a gente não vê melhoria gráfica nenhuma. E há algum tempo atrás nós discutimos sobre os desenvolvedores já estarem reclamando da falta de poder do Switch atual e querendo alguma coisa um pouco mais potente vindo da Nintendo, e aparentemente a Nintendo até esse momento está ignorando isso tudo. Enquanto o console atual estiver vendendo do jeito que vende, eu acho que eles não vão querer investir numa atualização de hardware profunda, não. Eles não vão querer trocar processador, aumentar a memória, até porque esse tipo de atitude iria estratificar a base de consumidores, né? Porque muita gente...
Eu acho que eles também se borram de medo da maldição que eles têm, né? Que é um console bem sucedido e o próximo é um fracasso.
Não, mas então...
Ele nunca tem dois seguidos de sucesso.
Não, mas eu não estou dizendo de um novo hardware completamente. Eu estou falando de uma atualização do hardware atual. O que eles mexeram foi meramente tela, exibição, mais bonitinha, um pouquinho maior. Tela OLED, pô, é lindo, mas os gráficos permaneceram os mesmos. O que eles têm medo é dividir o público-alvo deles, lançando um aparelho com uma determinada melhoria gráfica, que vai fazer com que a maior parte do público atual fique de fora disso. Você vai ter... foi o que aconteceu com o Nintendo 3DS. O Nintendo 3DS, uns 2 anos antes do fim da vida útil dele, o que aconteceu ano passado, eles lançaram um chamado New 3DS, que era um Nintendo 3DS com um processador mais forte, efetivamente um 3DS mais poderoso, e isso também fazia com que ele utilizasse uma tecnologia para detectar o movimento dos olhos dos jogadores para manter o efeito 3D sempre perfeito. Aquela chavezinha lateral que o 3DS tinha para definir a profundidade do 3D virou um comando digital e ele usava a maior potência do processador para alguns jogos. Havia jogos específicos para o New 3DS que não rodavam num 3DS anterior e que faziam uso da tecnologia 3D mais efetivamente usando essa tecnologia de perseguir os olhos do jogador. Isso dividiu, durante algum tempo, realmente a base de jogadores do 3DS, porque haviam jogos que só rodavam no New 3DS e que você tendo um 3DS normal, 3DS, ou um 3DS XL, não poderia jogar, que era incompatível. Ou seja, a Nintendo vai evitar esse passo errado novamente. O próximo hardware vai ser um hardware totalmente novo. Não vai ser um Switch, vai ser outra coisa. Porque se eles só derem uma melhoradinha leve no Switch atual, em termos de processador...
Não, e é disso que eles têm medo, de lançar um hardware totalmente novo e ser um fracasso como foi o Wii U depois do Wii.
Mas honestamente, como... Dart, olha só...
Como foi o GameCube depois do... Bom, Nintendo 64 também foram dois seguidos.
Olha só, Dart, sinceramente, eu acho que o problema do Wii U foi meramente o nome. Eu acredito piamente que se...
Mas foi fracasso igual, não interessa o motivo, foi fracasso.
Não, é isso. Mas foi um fracasso por causa do nome. A ideia de Wii, e logo depois Wii U, criou a sensação de que o console novo não era um console novo, era apenas um console antigo com algumas melhorias. Eu acredito que se tivessem dado um outro nome para o console, qualquer outro nome que distanciasse Wii e Wii U, o Wii U teria sido um sucesso maior.
Agora, a verdade é que, assim, independentemente desse volume de software vendido para o Nintendo Switch, está prestes a bater aí um marco histórico para a empresa, uma coisa que a Nintendo não consegue resolver, também não sei se está interessado em resolver, né? É que realmente o mercado de software para o console da Nintendo continua sendo dominado por uma empresa, pela Nintendo. Todos os jogos mais vendidos, seja ele Mario Kart, Animal Crossing, Zelda, Pokémon, Ring Fit, todos eles são da Nintendo, são empresas da Nintendo ou de estúdios que... Assim, só não são formalmente parte da Nintendo, mas na prática só produzem para a Nintendo. Então é muito forte o domínio. No top 20 dos 20 jogos mais vendidos para o Nintendo Switch, só para você ter uma dimensão, só tem um jogo que não é da Nintendo, que é o Monster Hunter Rise, da Capcom. E que está em 17º lugar ainda por cima. Mas vendeu bem, a Capcom não dá de reclamar, né? Foram mais de 7 milhões de unidades vendidas pro Switch, tá? E a vantagem é que aqui a gente sabe que esse número é real praticamente, né? Porque embora tenha até a loja online do Switch, o Switch ainda, as vendas são físicas em grande parte, né? Então, são números reais aí da Capcom. E aí você tem que ir lá pro final do top 30 para aparecer um joguinho da Konami lá, eu nem conheço, tal do Momotaro, não sei das quantas aqui, nem sei do que se trata, que é da Konami, que vai aparecer lá em 30 alguma coisa, entendeu? Então, os próprios jogos assim, que são arrasa quarteirões em outros consoles, como o Minecraft, ele fica lá no top 50, entendeu? É ali que ele chega, assim. Então, realmente, os consoles da Nintendo são para jogos da Nintendo, essa que é a realidade, né? Não tem como a gente escapar disso. O percentual de vendas de outras empresas dentro do console da Nintendo é muito pequenininho mesmo.
É, isso aí. Ok, meus senhores, vamos em frente. Próxima notícia interessante a ser discutida aqui. Eu tô até na dúvida o que é mais interessante. Acho que eu vou começar falando do meu doce príncipe Kojima, pode ser? O jogo para Xbox de Hideo Kojima é muito provavelmente o projeto de terror Overdose, recentemente vazado. Essa notícia tá... Nossa, qual é o nome desse site, meu Deus? Eu não consigo ler porque o Google Tradutor tá comendo a barra superior. Mas vamos lá. A notícia diz assim: no fim de semana passado, Hideo Kojima confirmou rumores de longa data de que ele estava fazendo uma parceria com o Xbox para criar um jogo novíssimo baseado em nuvem. Mas além disso, muito poucos detalhes foram compartilhados. Curiosamente, apenas alguns dias antes surgiram relatos de que Kojima estaria trabalhando em um projeto de terror estrelado por Margaret Qualley, de Death Stranding, intitulado Overdose. Então, o projeto de Kojima e Overdose são a mesma coisa? Ou Kojima está trabalhando em vários projetos? Ele afirmou que ainda tem um forte relacionamento com a PlayStation, afinal. Em de acordo com o informante Tom Henderson, Overdose é, de fato, o jogo que Kojima está fazendo com Xbox. Henderson foi a fonte original do vazamento, pois aparentemente ele colocou os olhos em algum tipo de breve teaser, que mostra a personagem de Margaret Qualley percorrendo um corredor escuro, levando um susto e a revelação do título, Overdose. O teaser supostamente mostra o personagem de Qualley em terceira pessoa, mas a palavra é que o jogo em si pode ser jogado em primeira pessoa. E aqui é que fica mais interessante. De acordo com Henderson, um aspecto do teaser que ele não mencionou em seu relatório original é que mostrava o jogo sendo jogado em um dispositivo móvel semelhante a um Google Pixel. Há rumores de que qualquer projeto baseado em nuvem que Kojima esteja trabalhando agora como Xbox começou originalmente como um exclusivo do Google Stadia antes que o Google cancelasse todos os seus projetos primários. Obviamente, a aparência de um dispositivo Google Pixel no teaser de Overdose indicaria fortemente que é, de fato, o título Xbox nativo da nuvem que Kojima desenvolveu inicialmente para o Google. É claro que, como em todos os rumores, você deve levar essa informação com cautela até aparecer um anúncio oficial. Dito isso, uma imagem bastante consistente do que Kojima está trabalhando parece estar surgindo. E é isso aí, aparentemente, Kojima estava sim trabalhando com Stadia, ele estava trabalhando em alguma coisa junto com a Jade Raymond, quando ela estava nas cabeças do desenvolvimento de jogos exclusivos para o Stadia, mas aí quando o Google jogou a mesa para cima e ferrou com tudo, Jade Raymond partiu, Kojima partiu e foi tentar levar o projetinho dele para alguém que não fosse o PlayStation. E esse alguém, aparentemente, é o Tio Phil que apresentou Kojima durante a showcase Xbox Bethesda, vamos ter um joguinho de terror do Kojima usando nuvem para Xbox e PC, possivelmente. E aí, gente, o que vocês acham disso? Eu achei interessante, afinal de contas, tanta gente esperava aquele Silent Hills no PlayStation 4? Nem lembro. Era no PlayStation 4 que eles estavam
esperando. É, no 4.
É, aquele projeto PT, né, que todo mundo ficou desesperado falando, meu Deus, é o novo Silent Hills, é o novo Silent Hills. Vamos ter um terror de Kojima no Xbox, aparentemente. O que vocês acham?
Eu acredito que ele tenha pegado muita ideia que ele tinha pro Silent Hills e tá colocando nesse jogo. Ele queria muito fazer um jogo de terror, daí a Konami começou a sacanear ele, né? Acabou morrendo o projeto. Mas eu acho que muitas ideias ele deve ter preservado para esse jogo.
Olha, que o Kojima está trabalhando nesse projeto Overdose, não há dúvida nenhuma, tá? Isso é patente e ninguém nega isso. Fora o Kojima, naturalmente. Agora, se esse projeto Overdose, que é o que tudo indica, é um jogo de terror, que é o que muito provavelmente deve utilizar, como o Dart falou, elementos ou até inspiração no jogo anterior. Se este é o jogo que está sendo desenvolvido pro Xbox, ou que estava sendo desenvolvido antes pro Stadia, e que vai utilizar o poder da nuvem, ou fazer um streaming, ou usar o xCloud, ou coisa que valha, assim, embora a maior parte dos rumores indiquem isso, eu estava lendo um artigo da Game Central, se não me engano, em que o articulista ele fez uma observação, algumas observações corretas, a meu ver, ele sabe. A primeira delas é, quando o Kojima aparece na showcase da Microsoft, ele deixa bem claro, assim, que, olha, estamos começando agora, vamos explorar o poder da nuvem, não vai ter nada pronto ainda para o futuro próximo, né? Eu até brinquei que era para uma coisa de anos para frente ainda. E, assim, por todos os rumores, o projeto Overdose já tem, inclusive, elementos gráficos, vídeos e animações do jogo prontas já. Então, ele, se fosse esse o jogo, ele poderia ter apresentado isso na showcase. Poderia ter apresentado até o vídeo que já tinha vazado, ou um vídeo aperfeiçoado dele. E não foi isso que ele falou, né? Em nenhum momento ele trata disso. Então, ele parece dar a entender que realmente é um projeto que está começando agora, está engatinhando. Então, não necessariamente vai ser esse projeto Overdose. Isso, novamente, opinião do pessoal da Game Central, mas que eu achei interessante. A outra observação que o pessoal da Game Central faz também é que, assim, jogos de terror, regra geral, são jogos bem de nicho. Uhum. Né? São jogos, assim, que não pegam um público muito grande e não são, assim, estrondosos sucessos comerciais. Né? Lembra quando a gente estava falando aqui dos... do Dead Space, né? Que o Dead Space sempre... Que foi um sucesso de vendas para os padrões do gênero, mas sempre patinando ali entre 1 milhão e 3 milhões de unidades, o que, assim, muitos jogos dariam um braço para ter essa quantidade de vendas, mas para as grandes empresas não são números significativos. Então ele estava ponderando se seria um jogo de terror compatível daí, né, com os custos de experimentação que um jogo baseado na nuvem, né, no xCloud, qualquer coisa, ensejaria, né, sem que houvesse uma expectativa efetiva de retorno. Então, ele está achando que não seria esse o caso, por conta de não ter um retorno esperado significativo para esse nicho dentro do investimento para uma coisa mais experimental como essa. Então, eu achei interessante as observações dele. Mas, por outro lado, né, Porto, assim, o fato de que, muito provavelmente, esse projeto que ele está levando para o Xbox era o projeto que ele estava trabalhando no Stadia e que já devia ter algum avanço nele, é um indicativo de que, muito dificilmente, eles não têm nada. Então, alguma coisa eles podem ter, né? Isso é um. A 2, pode ser que seja esse Projeto Overdose, pode ser que inclusive o vídeo que vazou do Projeto Overdose tenha alguma coisa a ver com ele, embora me pareça que a personagem que aparece seja uma personagem do Death Stranding, ou pelo menos a atriz que interpreta a personagem do Death Stranding, né? Então esse é um componente importante. Nós temos que lembrar que o Norman Reedus já deu com a língua nos dentes de que o Death Stranding 2 está sendo desenvolvido, né? Então... pode ser um vazamento do Death Stranding 2, não há nenhum óbvio a isso, né? Pode ser que seja até do jogo mesmo, mas o Kojima entenda que é uma coisa ainda muito, muito inicial, muito grosseira até para apresentar para todos, né? E outra coisa também, né, Porto, embora não seja muito costumeiro a gente associar o Kojima com jogos de baixo nível de produção, de baixo orçamento, nada impede, né, que ele esteja trabalhando com um orçamento um pouco mais limitado pro jogo do Xbox. Nós temos que lembrar, repito, se for verdadeira a informação de que ele está trabalhando no Death Stranding 2, é claro que a maior parte dos recursos da Kojima Productions está para o Death Stranding 2. Então, aí ele separaria só uma equipe secundária para trabalhar num título com um orçamento menor, um título mais experimental para o Xbox, o que é possível também.
Sim.
Então, eu ainda acredito, apesar dos argumentos razoáveis que a Game Central apresentou, eu acho ainda mais verossímil que esse projeto Overdose e esse jogo terror seja precisamente o que vai aparecer no Xbox.
É o mais capaz. Era um projeto que já estava em andamento, que seria abandonado. O Kojima não queria ver esse projeto largado, ainda mais que era um projeto para um título na nuvem, né? No Stadia. Então, vamos aguardar para ver. Mas já é um bom primeiro passo para um próximo título da Kojima Productions no Xbox. Vamos em frente. Vamos falar agora de... Skull and Bones? Mas essa aqui é interessante. Skull and Bones pode pular as versões de PlayStation 4 e Xbox One, pois foi classificado apenas para a nova geração. As versões de Skull and Bones para PlayStation 4 e Xbox One podem ter sido enlatadas, se uma listagem do quadro de classificação for algo a ser seguido. A aventura de guerra naval e pirataria da Ubisoft, que vem sendo desenvolvida há décadas, foi recentemente classificada no Brasil e, conforme descoberto pelo pessoal do site Twisted Voxel, apenas as versões de PlayStation 4 e Xbox One estão faltando na lista de plataformas. As classificações anteriores do jogo na Coreia do Sul e Austrália eram apenas para a versão de PC ou não listavam plataformas. Então, essa é a primeira indicação de que as versões de última geração podem ter sido canceladas. Não apareceu ainda nenhuma indicação da Ubisoft de que Skull and Bones foi realmente cancelado para PlayStation 4 e Xbox One. Então essa informação deve ser considerada um rumor. No entanto, isso é uma reminiscência de como fãs descobriram que Gotham Knights havia sido descartado para a última geração. Entradas do quadro de classificação do jogo não mencionavam PlayStation 4 e Xbox One. E em seguida, a Warner Bros. Games confirmou que eles realmente foram cancelados em favor dos consoles da geração atual. Apesar do inferno de desenvolvimento em que está, a Ubisoft insiste que Skull and Bones será lançado em seu ano fiscal atual, que termina em 31 de março de 2023. Então, se tudo correr conforme planejado, finalmente será possível jogar este título antes do próximo mês de março. Ao contrário de anos anteriores, a Ubisoft não realizou nenhum evento digital ou presser durante o que foi a semana da Pseudo E3. Então, não sabemos quando ouviremos falar novamente de Skull and Bones. E é isso aí. É mais um jogo que aparentemente está largando os consoles da geração passada em favor da nova atual geração. E assim, em algum momento tem que acontecer, né? Não dá para ter jogos cross-platform até o ano que vem, 2023 ou 2024. Já seria um pouco de exagero demais manter os consoles anteriores vivos e atrapalhando o desenvolvimento e o uso de novas tecnologias nos consoles atuais. Porque, pô, não dá para ter o título da geração atual mostrando tecnologias visuais gráficas sensacionais que a geração anterior não consegue acompanhar. E aí, o que vocês acham dessa?
Ah, Porto, tá bem claro, já que a geração anterior tá ficando para trás, realmente, né? Nós estamos com uma quantidade significativa de jogos que estão para serem lançados que são só para a nova geração. É, isso vale tanto para o Xbox quanto vale para o PlayStation também, né? Então, se a gente pegar... Starfield é só para a nova geração, Stalker, o novo, é só para a nova geração, o Redfall, que a gente viu aí recentemente, só para a nova geração, o Outer Worlds 2, só para a nova geração, o novo Fable será só para a nova geração, aquele Forspoken vai sair só para o PlayStation 5, o Plague Tale, que foi anunciado para o Wrecken, foi apresentado para o Game Pass, é só para a nova geração e para o PlayStation 5, o jogo do Avatar, lá do filme, só para a nova geração, Pragmata, o remake do Dead Space, só para a nova geração, Alan Wake 2, só para a nova geração e PlayStation 5, né, Xbox e PlayStation 5, então, o Spider-Man 2, né, só para PlayStation 5, Então, nós temos uma quantidade muito grande de jogos que estão saindo só para a nova geração. Então, eu acho que nós realmente chegamos num ponto em que a antiga geração ficou para trás. Mas o Dart, pelo menos no Xbox, ele tem uma tese interessante a respeito disso e é muito pertinente mesmo, Porto.
É, porque no Xbox tem a cloud, né? Que, na verdade, teoricamente, o PlayStation vai começar até agora, mas está engatinhando ainda. E os jogos de Xbox Series X podem ser jogados no Xbox One através da nuvem. E parece que a partir de agora não vai ser só os jogos de Game Pass, né? Jogos da tua biblioteca vão poder ser jogados na nuvem também.
Inclusive a Microsoft fez uma parceria com a Samsung agora, né? Para a integração do cloud nas televisores da Samsung lá também. Parceria bem forte.
Aliás, a parceria da Microsoft com a Samsung já vem de longos anos, é uma parceria muito boa. E agora, né?
Só que infelizmente, só nas TVs desse ano em diante, né?
Desse ano em diante. Mas já é alguma coisa, né? A partir de agora, quem vai comprar uma TV Samsung já pode pensar, bom, eu não preciso comprar um Xbox, porque se eu assinar o Game Pass Ultimate e a minha TV tem um receptor Bluetooth, eu só vou precisar basicamente comprar o meu joystick, parear o joystick com a TV e jogar meus jogos na nuvem direto pelo aplicativo do Game Pass dentro do televisor. Isso é mais uma forma de atrair bastante gente. Muito interessante isso. Vamos continuar, então, falando de um outro título que eu achei nojento, porque é o título do tipo do jogo de terror, que não sou fã, mas teve uma presença bastante forte durante a Pseudo E3 da semana passada. Eu estou falando de The Callisto Protocol. E a notícia diz assim: The Callisto Protocol é tipo linear, mas tem muita coisa oculta. O diretor Glenn Schofield diz que o próximo jogo de terror e sobrevivência oferecerá muita exploração, apesar de ser um jogo linear. Reportagem do Game Bolt. Os fãs de terror de sobrevivência estarão bastante ocupados nos próximos meses com vários títulos importantes que parecem atraentes de todas as maneiras certas, desde Resident Evil 4 e Dead Space a The Last of Us Part 1 e muito mais. Outro jogo que chamou a atenção de muitos e só ficou melhor a cada nova exibição é The Callisto Protocol, da Striking Distance Studios. Glenn Schofield, diretor do jogo e chefe do estúdio Striking Distance, revelou recentemente novos detalhes sobre os jogos em uma entrevista à IGN. Uma das coisas que ele abordou é o design e a estrutura do jogo, explicando que, embora The Callisto Protocol seja um jogo linear, ele ainda oferecerá muito conteúdo opcional e espaço para exploração. Abrindo aspas para o Glenn. É meio linear, mas depois voltamos e achamos caminhos interessantes para exploração. e adicionamos muita coisa. Você não precisa fazê-los se não quiser, mas há muitas coisas escondidas no jogo. Você aprenderá mais sobre a história. Eu quero que você diga assim, ah, droga, eu tava aqui, eu tenho que encontrar meu caminho de volta. The Callisto Protocol está marcado para lançamento em 2 de dezembro para PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One e PC, embora não pareça que o jogo oferecerá caminhos de atualização entre gerações no que diz respeito a preço. Certifique-se de verificar a atualização mais recente para saber se isso será possível. Então é isso. Eu paro para pensar assim, The Callisto Protocol é um jogo linear, mas que terá muita exploração. Eu penso direto em Final Fantasy XIII, que foi um jogo que geralmente Final Fantasy tem mundos bem abertos para você explorar. Final Fantasy XIII não. Ele era um jogo bem linear. Mas ele tinha alguns caminhos alternativos que você podia fazer que não se afastavam muito da regra geral do jogo, do caminho geral do jogo, mas que você podia explorar e encontrar itens e coisas interessantes. Eu acho que The Callisto Protocol vai pela mesma estrutura. Ele não vai ser um jogo tão aberto assim, né? Mas vai oferecer a oportunidade de coletar algumas coisas e descobrir algumas respostas para os mistérios da história para aqueles que quiserem explorar um pouquinho mais.
Acho que o próprio Dead Space era mais ou menos assim, né? Ele era um jogo linear, mas tinha bastante exploração.
Eu não joguei.
Mas jogos de terror, de forma geral, eles têm que ser lineares, ou pelo menos tem que ser lineares em alguma medida, porque terror é a típica coisa que é muito de timing, é muito de você acertar o momento de casar ali o feeling, a imersão do negócio com uma imagem ou com um som, com uma música, por vezes, né, para dar o tom, para dar o clima, para você se sentir dentro de toda a sensação de terror que o jogo quer proporcionar. Esse, para mim, é o típico gênero que é incompatível, posso morder minha língua eventualmente, mas eu acho incompatível com o mundo aberto, com assim, plena liberdade para o jogador, sabe? Porque você perde exatamente isso que é essencial para o terror, né? Que é você ter o timing certo. É que nem jogos, que nem comédia. Comédia é timing, entendeu? Você nunca vai ter um jogo engraçado, divertido, que é sandbox, open world, nunca, entendeu? Todo jogo que quer ser engraçado, quer ser divertido, ele tem que ser linear, porque você tem que ter o time, você tem que saber fazer o troço na hora certa.
Não, mas tem, o próprio GTA é muito divertido, né? Mas nas cutscenes, né?
Sim, naquilo que tá pré-programado no jogo, né? Na parte que você tá seguindo a história, né? Quando você tá ali passeando, claro, tem uma outra coisinha ali que pode ser divertidinha e tal, mas não é o tom do jogo, né? Então, o GTA poderia ter fases de terror, se ele quisesse. Na fase, naquele momento, naquele troço específico. Então, ali, quando você tá naquele momento, né, naquela linearidade, ele é terror. E tudo bem, funciona, né? Uhum. Então, eu não acho um demérito do jogo dizer, ele é linear. Não tem problema. É que o pessoal ficou muito nesse negócio de ser linear ou não por conta do Resident Evil Village. Só que o Resident Evil, a gente tem que lembrar, ele não é um jogo de terror, ele é um jogo de survival, não é exatamente a mesma coisa. E o Resident Evil nem é um jogo assim que procura dar muitos sustos no jogador. É diferente de jogos propriamente de terror, que a proposta é essa. Então eu acho que não é demérito nenhum essa alegação dele, Porto.
É isso aí.
Não, e jogo. Tem muito jogo linear que é melhor que muito.
Sim, sim.
Muito mundo aberto, né?
Sem dúvida nenhuma.
E por exemplo, quem gosta de Walking Simulator, desses. Como eu, né? E desses jogos tipo David Cage, tem que gostar de jogo linear, né? Porque esses são.
O jogo linear, né? O jogo linear, ou assim, quais são, assim, acho que os três gêneros pelo menos três estilos que o jogo linear é meio que essencial. Nos jogos de plataforma, ele é importante, a linearidade, porque você tem que saber se você está indo do ponto A para o ponto B, né? Se ele não tem linearidade, você fica perdido, porque não tem missão, não tem diálogo, não tem enredo, não tem nada. Então, se não for linear, você simplesmente não sabe para onde ir no jogo. Então, ele tem que ser linear. Jogos de quebra-cabeça tem que ser lineares, porque o jogo de quebra-cabeça, a ideia realmente é de você ir progredindo, avançando e solucionando os quebra-cabeças. Se você soluciona um quebra-cabeça e você não sabe para onde ele leva, também você não vai para lugar nenhum, né? Então ele tem que ter essa linearidade. E jogos assim, que estão umbilicalmente ligados a um determinado enredo, a uma determinada história, eles têm que ser lineares também. Nem que, digamos assim, ele tenha componentes de mundo aberto, mas uma hora ele tem que te trazer para a história de volta, né? Uma hora ele tem que voltar pro conto do que está sendo tratado do jogo. Então, eu não vejo assim, embora eu seja fã incondicional de jogos de mundo aberto, eu gosto de jogos sandbox, eu gosto de jogos roguelike, que a gente chama, né? Aqueles jogos que são mais aleatórios, ali assim, que vão mudando de acordo com cada jogo que você faz, mas tem um espaço muito grande para jogos lineares ainda, e o Dart destacou vários, né?
É isso aí. Pois bem, minha gente, vamos em frente, porque agora vamos conversar a respeito de uma reportagem publicada pela Polygon, que assim, não tenho como fazer a leitura completa, porque é uma reportagem gigantesca, mas o título é muito interessante. O Xbox não tem um grande jogo para 2022, mas isso importa? A reportagem também fala assim, o Game Pass pode ser a morte do calendário de jogos tradicional. Então, eu vou começar com uma parte da leitura, porque fala a respeito de pontos bastante relevantes. Diz assim, por quase todas as medidas, a Microsoft apresentou uma exibição muito forte no Xbox e Bethesda Games Showcase do último domingo. Uma quantidade enorme e bem variada de jogos foi mostrada, a maioria delas chegando ao Game Pass no primeiro dia, e muitos com alguma forma de exclusividade no console Xbox. Os grandes títulos originais da Xbox Game Studio pareciam bem persuasivos. Redfall, Forza Motorsport e, acima de tudo, Starfield, a joia da coroa da aquisição da Bethesda pela Microsoft e um título com um escopo imenso, tradicionalmente reservado para um jogo multiplataforma. As parcerias apresentadas também foram amplas, desde o anúncio de um projeto de Hideo Kojima, passando por contratações que aumentam a credibilidade do Game Pass, como o querido indie Hollow Knight Silksong e a muito amada série Persona, até mesmo a uma aliança estratégica com a gigante dos jogos competitivos Riot Games, que trará benefícios dentro dos jogos para League of Legends e outros títulos para os assinantes do Game Pass. Enquanto isso, a inclusão de Overwatch 2 e Diablo 4 da Blizzard, apesar desses jogos não possuírem nenhum tipo de exclusividade do Xbox ou benefício do Game Pass, servem como uma prévia da produção e franquia que a Microsoft possuirá se sua proposta de aquisição da Activision Blizzard for aprovada. Por fim, o foco declarado em jogos que serão lançados nos próximos 12 meses e o volume de imagens reais de jogabilidade fizeram a promessa do programa parecer tangível e confiável. Não havia vaporware. Estes foram todos jogos que realmente estaremos jogando em breve. Havia apenas um problema. A maior parte deles não ser lançada em 2022. O recente atraso de Starfield e Redfall no primeiro ano deixou o reboot de Forza como única esperança para um grande exclusivo em 2022. Não era para ser. Forza será lançado na próxima primavera. Com relação a esses atrasos, eles levantam questões sobre a capacidade de organização do Xbox de gerenciar seu pipeline de produção em seu conjunto amplamente expandido de estúdios de jogos. O foco da vitrine no próximo ano funcionou bem, mas também, convenientemente, dispensou a Microsoft de ter que abordar o estado de vários jogos anunciados anteriormente que estão sofrendo produções problemáticas. Everwild, da Rare, Fable, da Playground Games, State of Decay 3, da Undead Labs e Perfect Dark, da The Initiative. O título Avowed, da Obsidian, também parece muito distante, mas ainda não houve nenhuma sugestão de que ele esteja em apuros. Na semana passada, a Microsoft disse que havia lançado 5 novos jogos first party nos 12 meses anteriores e estava a caminho de atingir ou superar esse número no próximo ano. A vitrine apresentou essa previsão. Minecraft Legends, da Mojang, e a aventura histórica da Obsidian, Pentiment, foram anunciados juntamente com o trio de grandes novatos, Starfield, Redfall e Forza Motorsport. Mas apenas Pentiment, um título intrigante, mas aparentemente de pequena escala, verá a luz do dia antes do feriado. Este não é o grande exclusivo que a tradição nos levou a esperar de um detentor de plataforma durante o ciclo de lançamentos do fim do ano. E isso realmente importa? O ritmo anual habitual da indústria de jogos, com pico nos últimos meses do ano, está na cabeça de qualquer um que jogue jogos de console por mais de alguns anos. Mas isso foi impulsionado por décadas pelas necessidades de um setor de varejo do qual a Microsoft mal participa mais. À medida que a empresa estende a marca Xbox para jogos em nuvem e para PC, as vendas de consoles no fim de ano não são mais essenciais. E, de qualquer forma, nesses tempos de oferta restrita, a Microsoft e seus concorrentes têm praticamente a garantia de vender o máximo de máquinas que puderem fabricar. O Xbox não estava mais vendendo caixas. É um combatente nas grandes guerras de conteúdo do século XXI, onde os seus pares Apple, Amazon e Netflix optaram por investir em filmes e TVs transmitidos como forma de colonizar o tempo de lazer das pessoas. E a Microsoft apostou em jogos. As peças centrais da estratégia são o Game Pass e o Cloud Gaming, que prometem levar jogos para os jogadores em qualquer tela, incluindo smartphones e, em muito breve, Smart TVs. E converter em assinantes pagantes, oferecendo uma miscelânea imbatível de conteúdo por um preço mensal razoável. Bom, não adianta continuar lendo porque, basicamente, a história é essa. Toda essa questão de lançamentos do fim do ano, que sempre foi muito comum aguardar o final do ano, as férias nos Estados Unidos, época de Natal, para você comprar um console novo e comprar vários jogos no lançamento, isso é algo que, com o poder da nuvem e a opção de você não precisar mais do console para isso, tá perdendo a relevância. Agora o lance é você ter uma assinatura do Game Pass, porque você sabe que a qualquer momento do ano, se o jogo está anunciado que vai sair Day One Game Pass, você vai ter o jogo. Você vai jogar o jogo a hora que for. Você não precisa mais depender de juntar dinheiro durante o ano para no final do ano você comprar um console ou então comprar uns 2, 3 ou 4 jogos novos. Isso é algo que, com essa renovação do mercado de jogos, é algo que basicamente vai acabar. Então, é uma mudança de um paradigma que vem sendo seguido há muitos e muitos e muitos anos e que, aparentemente, pode chegar ao fim muito em breve. Vocês acham que isso é uma boa, um bom sinal? Cadelinho.
Eu achei esse texto muito interessante, Porto, exatamente para... porque analisa essa questão importante para nós, que é saber o impacto que esses serviços de assinatura têm tido no modelo de negócios como um todo da indústria de games. Porque, realmente, o que ele falou é verdade. A gente passou anos e anos e anos e anos da nossa da história dos jogos olhando lá o calendário de lançamentos e verificando quando que o jogo ia ser lançado e quais jogos queriam competir pelo nosso suado dinheirinho nos períodos específicos do ano, né? Dia das Crianças, Natal, Thanksgiving, né? No caso dos Estados Unidos, o que a gente ia comprar na Black Friday, o que nós iríamos aproveitar na baixa temporada ali de março, abril, maio, o que fosse, né? Então, por muito tempo isso foi muito relevante, realmente, né? Quantas vezes nós não víamos, por exemplo, jogos serem adiados, não porque tinha problema no desenvolvimento, não porque eles precisavam melhorar algum aspecto, mas só para se adequar ao calendário, né? Você tinha lá a Rockstar, pegava e dizia, olha, eu tô lançando o meu novo GTA em tal dia. Aí todo mundo fugia daquela data e lançava e adiava seus lançamentos para outras datas. Então, era muito, muito interessante essa dinâmica. E infelizmente nós não temos, pelo menos não que eu saiba, nós ainda não temos um estudo, uma análise bem feita sobre qual foi o impacto, pelo menos dentro do console da Microsoft, mas de forma geral, do Game Pass, desse serviço de assinatura no mercado de jogos, né? Quer dizer, por exemplo, jogos que não estão no Game Pass, as empresas que não colocam seus jogos à disposição e nem sequer fazem parceria com a Microsoft ou com os outros, como tem sido a venda dos títulos deles? Eles têm conseguido vender dentro do esperado, dentro do que eles venderiam em situações análogas adiante, sim ou não? Entendeu? Jogos que estão no Game Pass, que estarão no serviço da Sony, como tem sido as vendas deles? Quer dizer, o pessoal daí não compra porque está disponível no Game Pass, ou o pessoal que não tem Game Pass, não tem assinatura, compra mesmo assim e está dentro das projeções deles? Nós não sabemos ainda, nós não temos essas informações. Agora, essa observação que eles fizeram é muito interessante, realmente. Causa uma disrupção, ele é muito disruptivo com relação a isso, né? Você vê que o importante nos anúncios todos que a Microsoft fez na showcase dela não era exatamente a data que o jogo estaria disponível. Era bater na tecla de que, quando ele for lançado, ele estará no Game Pass. Então, o jogador já se programa, ele já sabe que aquele jogo estará no Game Pass. E isso eu posso dizer por conta própria aqui, do efeito que ele gera em mim, Porto, porque volta e meia eu coloco jogos na minha lista de desejos, na minha wishlist do Steam. E toda vez que tem uma showcase, toda vez que tem um anúncio dos jogos que vão entrar no Game Pass, eu tenho que checar a minha wishlist para ver quais jogos eu tinha incluído na minha wishlist e que agora eu sei que vão sair pro Game Pass e eu tiro da minha lista de desejos no Steam. Então, quer dizer, eu já sei que ele vai sair pro Game Pass. E nesse caso, claro, Day One eu não erraria, né? Eu jamais compraria o jogo Day One no Steam e não veria que ele tá no Game Pass. Mas já aconteceu de eu comprar jogos no Steam e eles saírem depois pro Game Pass. Se eu soubesse que eles iam sair pro Game Pass, eu não teria comprado. Agora mesmo eu tava falando em off antes da nossa gravação pro Dart, que um dos jogos que eu tô jogando é o Tainted Grail. O Tainted Grail foi um jogo que eu comprei numa promoção do Steam, mas há um tempo atrás ele entrou no Game Pass também. E claro, se eu soubesse que ele entra no Game Pass, eu não teria pego. Então ele influencia nosso comportamento de mercado, ele influencia nosso comportamento de compras. Isso me parece evidente. Nós não temos uma pesquisa sobre isso, mas é claro que influencia. Quando eu soube lá que a Plague Tale... Isso eu já sabia um pouquinho mais de tempo, né? Mas quando eu soube que a Plague Tale o Wrecking ia sair pro Game Pass, eu fui lá na minha listinha do Steam, ele tava lá e eu tirei. Por quê? Porque eu sei que ele vai sair no Game Pass já. E não foi o único, teve vários, né? Kentucky Route Zero, por exemplo, né? Tava na minha wishlist, saiu quando eu vi que foi pro Game Pass, o que mais aqui, enfim, nossa, é tanto jogo que se enquadra nisso ali, né, o Life is Strange True Colors, por exemplo. Então, nós temos esse impacto no mercado, assim, e agora com a Sony entrando com isso e o PlayStation oferecendo o mesmo serviço, eu acho que isso só tende a aumentar. Então, realmente, diminuiu muito a importância, e vou te dizer, Porto, eu já falei isso várias vezes, as minhas despesas com jogos, desde que eu assinei o Game Pass, diminuíram drasticamente. Ou, vamos até mais além, mas vamos calcular aqui quanto você tem gastado no Game Pass e tal. Beleza, não vamos falar em despesa, vamos falar em quantidade de jogos. A quantidade de jogos que eu compro desde que eu assinei o Game Pass caiu drasticamente, assim, drasticamente, em todas as plataformas. PlayStation, Xbox, Steam e até o Nintendo Switch, inclusive. Porque, por mais que essas outras plataformas tenham jogos que eu gostaria de comprar e que não estão naturalmente no Game Pass, eu olho lá para a lista do Game Pass e falo, não, mas o Game Pass tem vários jogos que eu quero jogar também. Então eu vou jogar eles primeiro e aí eu deixo a compra dos jogos que são exclusivos do PlayStation ou do Nintendo Switch ou, por vezes, até de PC para uma outra oportunidade. Né? Eu tenho lá um jogo de estratégia indie lá que eu estou querendo comprar, mas daí o Game Pass coloca lá dois, três jogos de estratégia indie. Pode não ser exatamente aquele que eu queria jogar, mas eles parecem interessantes, então eu vou jogar eles e não vou jogar o outro daí, porque já estão na minha assinatura. Então, realmente, ele afeta o meu comportamento e, como afeta o meu, tenho certeza que afeta de muita gente. É um estudo que precisa ser feito, ou acredito até que ele já exista, né? Precisa ser divulgado.
Eu também tenho comprado muito menos jogo do que antigamente, né? Inclusive, jogos que não saem no Game Pass no Day One, eu fico pensando... Ah, eu vou esperar um pouco, quem sabe ainda sai no Game Pass. Esperar um ano aí pra ver se ele não entra antes de comprar. Tem algumas exceções, né? Tem alguns jogos que eu quero jogar de qualquer maneira no lançamento, daí eu compro mesmo.
Tem uns que são assim, né?
Não necessariamente no lançamento, né? Eu espero uma promoção pra jogar.
Vamos pegar o Porto, né? O Porto, por exemplo, mesmo que ele tivesse, ele ainda é, como é que eu vou dizer assim, é um herói da resistência que não assina o Game Pass, mas ele, mesmo que assinasse o Game Pass, fatalmente compraria, por exemplo, o Gran Turismo, nós sabemos disso. Mas, por exemplo, tendo o Game Pass, o Porto ia chegar lá e ia dizer, bom, aqui no Game Pass eu tenho o Forza Horizon, eu tenho todos os Need for Speed, eu tenho o Dirt, eu tenho o SnowRunner, eu tenho o Wreckfest, eu tenho o MotoGP. Por mais assim, eu digo, eu não tô tão afim de jogar Need for Speed Payback, mas tá ali, entendeu? Por que eu vou gastar dinheiro no outro jogo de carro se eu tô com todos esses aqui à minha disposição no Game Pass? Você vai acabar jogando aquilo que você tem ali, entendeu? Porque vai pesar. Se eu tô a fim de jogar um jogo, eu tenho 15 opções de simuladores de carro, de motos ou de caminhão no Game Pass. Saiu lá um diferente lá pro PlayStation, ou até pro Xbox mesmo, mas que não está no Game Pass. Vou gastar lá R$200, R$250 para comprar ele, só se eu já tiver absolutamente enjoado dos que eu tenho no Game Pass. Então, influencia, é claro que influencia.
É, e realmente, assim, olhando o que o Game Pass oferece, muito pouca coisa do meu interesse, entendeu? O número de títulos de corrida é muito pequeno, e o restante são jogos que, 99,9% dos casos, eu não gastaria dinheiro com nenhum deles, entendeu? Só gastaria se um grupo de amigos falasse, ó, vamos todo mundo comprar para jogar esse jogo. Ok, aí talvez fosse mais interessante, mas ainda assim é um num grupo de 150, 200, 250 jogos, que seja. Não, assim, até hoje eu não vejo interesse no Game Pass. Eu me sinto até meio estranho com isso. Porque todo
mas mundo... é que as tuas despesas com jogos não são muito altas.
Não são, exatamente. Eu não fico correndo atrás de jogo, porque todo mundo sabe que eu gosto de jogar. E o Game Pass não me oferece grande quantidade daquilo que eu realmente tenho interesse. Eu não sou um fã de jogo de tiro. Eu não sou um fã de jogo de terror. E esse é o tipo de jogo que são os tipos de jogos que tem em quantidade no Game Pass. Não me interessam. É. Então, eu vou ficar só naquilo que eu realmente gosto. E tem aquele outro lado também. O Game Pass te oferece uma experiência básica. Você baixa um jogo para jogar no Game Pass, geralmente ele não vai te oferecer os DLCs que geralmente a pessoa gosta. Exemplo crasso disso, Forza Horizon 5. Você baixa o Forza Horizon 5, a versão do Game Pass, é a versão standard do jogo. Se você quiser todo o conteúdo extra, você tem que comprar o pacote de conteúdos premium por fora do Game Pass por R$199. Então, aí o que acontece? O jogo vai ser deslistado do Game Pass daqui a uns 2 anos. Aí você vai ter que comprar o jogo para poder fazer o uso daquele conteúdo DLC pelo qual você pagou. Se você não comprar o jogo, você não usa o conteúdo de R$199. Isso é um outro lado do Game Pass que também me incomoda muito.
Mas eu acho a parte central... Mas a parte central, Porto, é o fato de que você... Não gasta muito no ano, né? E os jogos que você gasta, você iria gastar tendo ou não Game Pass. Então, existe uma racionalidade econômica por trás disso. Embora eu continue dizendo, Porto, que eu sei que você já experimentou o Game Pass por alguns períodos curtos, mas eu acho que você tinha que tentar experimentar assim, por uns 12 meses, sabe? Nem que você tenha que pagar um ano assim, né? na cara e na coragem, assim, sabe? E ficar com ele por um ano, que eu tenho convicção de que você vai perceber que ele vai afetar também a tua mentalidade de consumo e de uso do console.
Eu vou pensar no caso,
Não, você pode ter certeza, sabe? Jogos que você não jogaria em situações normais, você vai passar a jogar, pode ter certeza disso. Jogos que você ficaria meio na dúvida se você iria comprar ou não, você não vai comprar, porque você vai ter muitos jogos que você vai estar jogando, testando no Game Pass. Então, assim, a única coisa é, os jogos que você iria comprar de qualquer jeito, você vai continuar comprando, é o único efeito, sabe? Mas que vai influenciar o teu padrão de comportamento, pode escrever.
Eu preciso dar uma olhada na listagem atual de títulos do Game Pass para ver se realmente me interessa. Vou pesquisar mais a respeito disso. No próximo programa eu comento a respeito, tá bom? Minha gente, última notícia do dia, e essa que fala justamente de Starfield. É um texto de opinião publicado na Game Informer. Foi escrito pelo Jason Guizal e fala assim: a escala ambiciosa de Starfield é preocupante. Vamos lá. Após anos de rumores e especulações fervorosas, Todd Howard anunciou Starfield durante a conferência da Bethesda na E3 2018. Primeira IP original desenvolvida pelo prolífico estúdio em mais de 25 anos, espera-se que Starfield redefina os RPGs de ficção científica com ambição incomparável, ostentando opções de personalização e escala consideráveis. Estou tão intrigado com esse jogo quanto qualquer fã ávido de óperas espaciais. Ainda assim, essa ambição sem igual me preocupa. A apresentação do jogo no domingo terminou com o que a Bethesda provavelmente pensou ser um Big Bang, trocadilho intencional. Os jogadores podem pousar em qualquer lugar, em qualquer planeta, em qualquer sistema solar de sua escolha, ou, como Todd Howard colocou empolgado, abre aspas, mais de 100 sistemas, mais de 1000 planetas, tudo aberto para você explorar, fecha aspas. Na hora, a câmera se afastou, revelando inúmeros nós em uma ilustração extremamente extensa do universo. Há muito o que se fazer e ver em Starfield, mas essas experiências terão profundidade? Essa não é a primeira vez que um arremesso desse tamanho ultrapassa a indústria. Em 2014, No Man's Sky apresentou com confiança viagens estelares perfeitas, espécies alienígenas detectáveis e um mundo de jogo de proporções galácticas. Estou falando de mais de 18 quintilhões de planetas. Claro, isso provou ser um recurso muito complicado para designers e jogadores. A paleta de cores psicodélicas era impressionante, mas, como Matt Miller disse apropriadamente, No Man's Sky era a mais bela missão paralela já mostrada. Avanço rápido de quase 6 anos e a aventura astronômica da Hello Games está forte e com expansões de conteúdo substanciais. Então, o que o passado nos diz sobre o futuro? Bem, por um lado, não iria tão longe a ponto de chamar Starfield de No Man's Skyrim. Embora o pedigree da Bethesda esteja repleto de prêmios de prestígio, não posso deixar de imaginar esses inúmeros corpos celestes como caixas de areia sem inspiração e geradas proceduralmente. As franquias Elder Scrolls e Fallout elevaram o nível de mundos abertos repletos de narrativas primárias e secundárias emocionantes. Starfield segue os passos de seus antecessores com várias mecânicas emocionantes, embora convencionais, como criação, personalização de base, navio, avatares e habilidades desbloqueáveis. Só espero que também não exiba um loop de quantidade sobre qualidade. Starfield será lançado no início de 2023 e mal posso esperar para derrubar piratas espaciais, correr pela paisagem urbana de Nova Atlântida e desmantelar cruzadores inimigos ao longo de uma atmosfera ardente. Mas prefiro manter minhas aventuras dentro dos limites de um único sistema solar. Embora eu possa aceitar a oferta da Bethesda e ver que aventuras me esperam além do alcance da Constellation, mesmo que eu acabe voando por um vazio, infinitamente vazio. É isso aí. Essa é uma opinião realmente que... Assim, eu particularmente concordo, tendo em vista que realmente isso que ele falou de um No Man's Skyrim foi a primeira coisa assim, que me passou pela cabeça, porque sabendo do que a Bethesda é capaz de fazer, ela vai adaptar mecânicas conhecidas de títulos anteriores num ambiente espacial. E isso puxa muito para No Man's Sky, que para mim foi uma das maiores decepções de todos os tempos. Eu sei que hoje No Man's Sky é grande e muita gente diz até grandioso. Foi o tipo do jogo que melhorou da água para o vinho, como aconteceu, por exemplo, com Drive Club, que começou muito mal e terminou super bem. Mas morreu. No Man's Sky ainda não morreu? Tem muita coisa. Eu até tenho curiosidade de botar o meu disco do No Man's Sky no PlayStation 5, baixar todas as DLCs e iniciar uma aventura do zero com todas as novas mecânicas do jogo. Agora, ele evoluiu. O que esperar de Starfield? Porque o que se mostrou no domingo foi muito interessante, mas algumas promessas ali realmente foram meio preocupantes. Cadelin, obviamente você espera muito por esse jogo. Você divide essa preocupação de que talvez eles queiram exagerar um pouco no escopo do jogo e isso pode vir a se tornar um problema para a Bethesda?
Assim, para o meu gosto pessoal, não, Porto. Eu até achei divertido e compartilhei, inclusive, lá no Instagram do Jogando Papo, um ou outro meme a respeito disso. Uhum. Mas, assim, seriamente falando, eu acho as comparações entre Starfield e No Man's Sky despropositadas. Eu penso que quem está fazendo essa comparação, das duas, uma. ou talvez as duas. Nunca jogou No Man's Sky ou nunca jogou os jogos da Bethesda, porque se tivesse feito qualquer uma das duas coisas, saberia que não tem, nem no pior cenário possível daria para fazer essa comparação. E é importante deixar isso registrado e muito claro, No Man's Sky hoje é um jogo completamente diferente, tá, do que ele foi no passado, mas assim, completamente diferente, tá? Claro que a base ali, a ideia geral ainda está presente, mas assim, hoje No Man's Sky é um jogo que tem, assim, alguma história, é um jogo que tem algum senso de propósito, é um jogo que está um pouquinho mais povoado, né, o universo do jogo tem mais sentido. Não era que nem quando ele foi lançado que você era uma pessoa, era o último ser humano vivo em toda a galáxia. E o universo era feito só de fauna e flora e alguns robôs que, uma vez a cada passagem do cometa, davam as caras. É bem diferente, né? O No Man's Sky, quando ele iniciou, ele era basicamente um walking simulator espacial com alguma arqueologia que você tinha que fazer. E uma vez a cada 20 horas de sessão de jogo tinha lá um combate qualquer com um inimigo não identificado e que também era irrelevante para a história. E aí, com o passar do tempo, ele se transformou em algo mais. Mas ele continua não sendo um RPG, e isso é importante que a gente deixe claro. O No Man's Sky não é um RPG nem no sentido mais generoso do termo que a gente possa dar. Ele não tem muitas escolhas pro jogador fazer dentro de uma história, não tem uma história sólida, densa, fundamentada, com muitos diálogos e muitos personagens e muitos atores e muitas atrizes com os quais você se relaciona e que criam um universo dentro do qual as tuas decisões têm algum sentido, que é essencial para qualquer conceito mínimo de RPG. Então, o No Man's Sky, mesmo com todos esses acréscimos que deixaram ele um jogo muito melhor do que ele foi no passado, não chega a esse nível. Uhum. E o Starfield, não. Qualquer jogo, a gente não precisa ver o Starfield. A gente sabe como é que é o modus operandi da Bethesda. Então, a gente sabe que o Starfield, mesmo se eles terem dito isso, a gente sabe que o Starfield vai ser um misto de localidades bem desenvolvidas, bem construídas, onde a história e o plot principal e os plots secundários e as side quests são apresentadas e se desenvolve e ocorre a interação, ao lado de uma série de outros espaços em que haverá desenvolvimento procedural de missões bônus extras para que o jogo continue ganhando vida e você permita a tua exploração e permita que a comunidade modder desenvolva o jogo e permita que a Bethesda lance os DLCs que ela vai pretender lançar no futuro também. A gente sabe que é isso que vai ter. E a gente sabe que Starfield, por mais que ele seja grande, por mais grandioso, por mais que seja significativa a quantidade de planetas, ele vai ter uma história densa, ele vai ter um núcleo de RPG forte, pesado. Inclusive, os primeiros comentários aí são de que a história principal do jogo tem de 30 a 40 horas de duração. É muito maior do que Skyrim, por exemplo. Skyrim, se você for seguir a história principal, você terminava ele muito menos do que isso. Então, não dá pra gente comparar, sabe? Você pode tentar traçar alguns paralelos com alguns elementos do jogo, né? Como o cara usando lá o laserzinho pra minerar coisas e tal, mas é só, entendeu? Não dá pra gente fazer essa comparação. E eu não tô muito preocupado com o tamanho do universo, Porto, por dois motivos. Primeiro, porque o pessoal sempre teve essa preocupação com os jogos da Bethesda, e os jogos da Bethesda, eles podem ter uma série de deficiências. A modelagem dos personagens, por exemplo, ela costuma ser subpar, por assim dizer, mas ela nunca teve problema em entregar um universo grande, um universo amplo, um universo que o jogador tem liberdade de explorar à vontade e com conteúdo, né? Não é assim, um monte de nada. É com conteúdo, com coisas para serem encontradas mesmo. E eu tenho certeza que esse jogo vai fazer o mesmo. E até o Todd Howard, ele falou agora recentemente, que perguntaram para ele, vai ser que nem no No Man's Sky, que você vai sair voando do planeta e atravessar a atmosfera e depois você vai tocar manualmente até o próximo planeta, se você quiser. E o Todd Howard falou que não é essa a proposta do jogo. E não é mesmo. Entendeu? A proposta do jogo é, você vai sair do planeta e você vai dizer, pra qual planeta você quer ir? Esse aqui, então você vai pra ele. Entendeu? Se tiver alguma luta no meio do caminho, você luta, mas o propósito do jogo não é você ficar passeando pelo espaço, pelo universo, de um lado pro outro. E ótimo, isso já dá até, inclusive, uma boa reduzida no tamanho do que pode ser o jogo e uma diferença brutal, gigantesca, com relação à proposta do No Man's Sky. Então, assim, a única preocupação que eu tenho, Porto, como que eu tenho com qualquer jogo grande, open world, isso vale, quer nós estejamos falando de The Witcher, quer nós estejamos falando de Skyrim, ou Starfield, no caso, quer a gente esteja falando de GTA, é que realmente o tamanho desse universo acaba gerando glitches, acaba gerando bugs, acaba gerando problemas gráficos que prejudica o jogo, que infelizmente foi o que a gente viu com o Cyberpunk, né? Uhum. Então, ali quando eu vejo algumas cenas do Starfield com uma quantidade imensa de NPCs se movimentando, passeando de um lado para o outro, aquilo me preocupa um pouquinho, sabe? Porque, sabe, personagem e partículas se mexendo é senha para problema, sabe? É sempre problemático. Mistura isso com inteligência artificial, complicou meio de campo. Inteligência artificial, que diga de passagem, não parece ser o grande forte do Starfield, porque as cenas de combate ali que a gente viu, pelo amor de Deus, a inteligência artificial não é bem o forte do jogo. Mas é, não tô preocupado com isso, sabe, Porto? Eu continuo, diferentemente do Redfall, que o meu hype sumiu praticamente, o do Starfield continua alto.
Tá bom, então. Pois bem, meus senhores, mais alguma coisa a ser adicionada por hoje? Sim, não? Vou fechar o pacote, hein?
Ninguém vai fechar, pô.
Nada. Tá bom, então, chegamos ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Como sempre, vamos agradecer a galera do chat que esteve conosco durante a transmissão, participando. Tivemos hoje o prazer de ter ao vivo no chat os nossos companheiros Alexandre Santiago, o Alex, o Marcelo Landim, o Caio Nogueira e o André Luiz. Muito obrigado pela força que vocês nos dão, sempre é um prazer tê-los conosco durante as gravações e sempre agradecemos pela ajuda, pelos pitacos e as opiniões que vocês dão ao vivo. Valeu, minha gente! E se você chegou ao nosso programa por uma recomendação do YouTube curtir nosso trabalho, dá uma curtida aqui nesse vídeo, por favor. Assina o canal e clica no sininho aqui embaixo do lado direito para você ser notificado assim que uma de nossas transmissões estiver agendada. O Dart sempre agenda com bastante antecedência para que todos sejam notificados bem antes da gente entrar no ar. E não esqueçam de compartilhar nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. É sempre importante lembrar que fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Se você não tem como acompanhar a gente em vídeo ou simplesmente prefere a versão só em áudio, é só nos procurar em qualquer agregador de podcast ou nas mais variadas plataformas de distribuição de áudio, como o Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio e por aí vai. Também convido vocês a acompanharem nossas contas nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, porque durante a semana, sempre que surge uma notícia interessante, um meme relevante ou uma imagem engraçada relativa a games, vamos estar compartilhando. E você quer uma forma de contato mais direto? Tem uma opinião ou informação que quer compartilhar com a gente? Deseja que a gente discuta um tópico da sua preferência? Muito fácil, mande um e-mail para aquele endereço que eu não canso de repetir, embora eu esteja cansado dele. jogandopapo@jogandopapo.com.br. Pode até mandar uma participação em áudio, um arquivinho de som aí de 2-3 minutinhos que a gente bota no programa para tocar e discute logo em seguida. Sua participação é sempre muito bem-vinda, mas se você quer participar conosco, ao vivo, e se tornar um integrante honorário da equipe, basta manifestar seu interesse através do nosso endereço de e-mail para que possamos entrar em contato com você e repassar todas as informações necessárias para que você esteja conosco aqui, ao vivo. Tá legal? E é isso. Eu, Dart e Cadeirin, agradecemos imensamente a audiência e o carinho de todos vocês e esperamos que vocês retornem sexta-feira que vem para o Jogando Papo 223. Um grande abraço a todos e até lá!